14, bispo 28, do ano 2021, da 10ª Vara. Relatora, desembargadora Eliana Aruxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente Alex Alexandre da Silva e recorrido Uchoa Construções Limitada. Em requerimento para a realização de sustentação oral pela recorrida reclamada, o advogado Luiz Felque de Moraes. 32 da ordem, recursionário 314, visto 28. Doutor Luiz Felque não compareceu. Eu estou
Eu tô
caminhando.
aqui, eu tô aqui.
Oh, desculpa.
Eu tô aqui.
Eu ainda olhei antes, viu? De chamar, de olhar de meu jeito.
Estou encaminhando o voto pelo procedimento marcial do recurso ordinário para alterando a sentença, acrescer a condenação, pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da liquidação da sentença em favor do advogado do reclamante. Estou encaminhando o voto.
Luiz, com a palavra aí.
Tá sem som, doutor Luiz.
É unânime o entendimento ou...
Tá sendo aqui,
Eu acho
tá,
que
não
tá
estou ouvindo
unânime.
divergência, não.
Estou acompanhando.
Excelências, em primeiro lugar, bom dia a todos.
Bom dia.
Cumprimento os excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo desembargador, excelentíssima desembargadora doutora Eliane Aroxa, desembargador Laerte Neves, desembargador João Leite, ilustríssima representante do Ministério Público do Trabalho, Adalgisa, em quem eu cumprimento os servidores do tribunal, e meus colegas advogados e estudantes que estiverem presentes na sessão de julgamento. Excelência, a sentença de primeiro grau, a nossa sustentação é no sentido de que a sentença de primeiro grau seja mantida, né? Uma vez que, diante de todo a instrução processual, né, a colheita dos depoimentos, né, em audiência, restaram comprovados que não houve, né, nenhum dano moral, né, causado ao empregado por parte da empresa empregadora. Uma vez que ele não foi inicialmente contratado, né, não só foi o reclamante, foram alguns outros empregados que iam participar, né, de uma obra e motivos alheios à vontade da empresa não tiveram as obras iniciadas e os trabalhadores não foram contratados porque a obra não se iniciou, né, de fato. O preposto da empresa, que foi a única pessoa, inclusive, que foi ouvida, né, resta salientar que o empregado ele não demonstrou de forma alguma, seja com testemunha, seja com qualquer tipo de documento, né, que teve essa retenção, vamos dizer assim, de forma dolosa por parte da empresa. Na verdade, o preposto, né, da empresa, a pessoa que era responsável pelas contratações, entrou em contato via telefone para devolução, não só desse reclamante, mas como de outros empregados. E o mesmo não foi buscar a carteira. A empresa, o preposto deixou claro no seu depoimento que a empresa não tentou enviar a carteira para o endereço do reclamante. Por quê? Porque a empresa estava mantendo contato, inclusive com os outros trabalhadores, para que fossem novamente contratados, porque após um período a obra pela qual os empregados iam trabalhar teve início, e o mesmo informava que ia buscar, mas nunca apareceu. Nunca apareceu. A empresa tentou, inclusive, recontratar os empregados, alguns foram recontratados, e o reclamante, não tendo sido contratado, disse que ia buscar a carteira, mas em momento algum foi buscar. Então, depois que teve a audiência, né, depois das diversas tentativas de entrega, né, via telefone pela empresa, logo após a audiência, não houve óbice nenhum da empresa em devolver a carteira e 3 dias após foi feita, 3 dias após a realização da audiência, foi feita a devolução, inclusive com o recibo que foi anexo aos autos, e que o autor foi, inclusive, na empresa buscar. Então, porque só conseguiu ir na empresa após a realização da audiência e não foi na época que a empresa entrava em contato, né? Para ele devolver. Então, não houve por parte da empresa nenhum dolo, né? Nenhuma retenção dolosa da carteira de trabalho. Pelo contrário, a empresa, em momento algum, se negou a entregar, seja a carteira do reclamante, seja a carteira dos outros empregados. Tanto é que os outros empregados, nenhum deles ajuizou, reclamação trabalhista contra a empresa. Então, Excelência, outra coisa também que não restou, né, demonstrado no, nos autos, e aí seria uma situação que poderia realmente ter trazido algum prejuízo para o reclamante, foi que o fato de ele não ter ido buscar a carteira, dele não estar em posse da carteira dele, que ele não teve nenhuma possibilidade de emprego, né, prejudicada em razão dessa situação. Então, a empresa entende que tentou, sim, por diversas vezes, como dito pela própria pessoa responsável por essa devolução da carteira, tentou sim entregar a carteira para o reclamante, e o mesmo não foi porque não quis. Ele só foi buscar a carteira depois que teve uma audiência, numa clara intenção de buscar de alguma forma se valer, né, dessa situação para receber algum valor, seja porque não foi recontratado, enfim. Mas, de forma alguma, a empresa, inclusive a empresa consolidada no mercado de trabalho, Vossa Excelência deve saber que não existe nenhum tipo de demanda com relação, nesse sentido, de retenção de carteira de trabalho pela UFOA. Então, a empresa entende que não houve nenhum prejuízo que pudesse causar danos morais que ensejassem o pagamento, a indenização por danos morais. Então, a empresa entende que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, né, que afastou o pedido autoral de indenização e, por conseguinte, a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais. São essas as razões da reclamada.
A questão aqui é simples, né? O autor afirma que a empresa reteve a sua CTPS e a reclamada alega que o autor não foi buscar a CTPS. E a questão é o autor pede um dano, pede uma indenização por dano moral nesse sentido. A sentença ainda inferiu o pedido de dano moral. Então, eu entendo que cabe, porque a reclamada reteve a carteira do autor no dia 5 de outubro de 2020 a 5 de junho de 2021. E foi devolvida muito tempo depois do que do prazo que está previsto no artigo 29, caput, da CLT. Então, a empresa não apresentou nenhum meio de prova no sentido de demonstrar que o reclamante se recusou a ir a receber a sua carteira de volta, com ônus que era dela. Então, a retenção da carteira no prazo superior ao previsto em lei, no meu entendimento, dá sim direito a um dano moral, sendo dano presumível, né? E dispensável de prova. Então, a carteira contém todo o histórico da vida laboral do empregado, né? Ele está ali para constituir toda a experiência profissional que ele tem, né? Então, a possibilidade de haver o preenchimento das informações pelo empregador no sistema do E-Social, para registro da denominada carteira do trabalho digital, eu acho que não inibe o ato.
Daiane, microfone.
Desligou o som,
Microfone.
doutor Eli. Agora?
Agora.
Não. A retenção da carteira do autor por 8 meses implicou no ato ilícito, sim, né, ensejador do dano moral. Então, por isso, eu estou entendendo que é desumano a empresa ressarcir esse dano moral, e estou entendendo que nos 8 meses que a empresa ficou com a carteira do trabalhador, né? O Eu acho que cabe um valor de indenização e dentro dos princípios da proporcionalidade, né, da ofensa média, dos limites da situação, da demanda, eu estou alterando a sentença para condenar a reclamada a pagar R$ 5.000 de danos morais por isso. Eu trago no voto as jurisprudências do TST neste sentido. Né, jurisprudência de 2021, setembro de 2021, bem atual. Então, trago várias, né? Então, vou ler apenas uma, que diz assim: verifique-se do acordo regional que o reclamante teve a sua CTPS retida por período superior previsto nos artigos 29 e 53 da CLT. Esta Corte tem se pronunciado no sentido de que o extravio ou retenção da CTPS por tempo superior ao que a lei determina é ato ilícito, apto a ensejar dano moral. Então, eu trouxe várias decisões aí do TST. Em relação aos honorários advocatícios, o autor é beneficiário da justiça gratuita, é questão dos honorários judiciais. Tem noção de limites. Então, estou entendendo pelo provimento parcial do recurso para alterar a sentença, oferecer a condenação de pagamento de R$ 5.000 de indenização por danos morais. E honorários advocatícios suplementares de 10% sobre o valor do resultado da liquidação da sentença em favor da advogada do reclamante. Eu concluo a reunião do voto.
Do Laerte.
Estou acompanhando, senhor presidente.
Eu estou acompanhando só porque achando o valor um pouco alto. R$ 5.000, acho que R$ 3.000 seria um valor mais, né? Embora 8 meses, né? Mas o reclamante também não. Claro que aí é o RNY, a presunção, claro, de dano por conta dele ter ficado sem um documento que era necessário para que ele pudesse até procurar emprego. Concordo nesse ponto.
Ele deve ter trabalhado sem carteira mesmo.
Mas ele não diz assim, de participação específica e tal, mas.
A angústia que ele ficou.
Já vão entender R$ 5.000, o Laet mantém o valor do Laet, 5 mil, estabelecido.
O doutor Eliane cita, inclusive, jurisprudência do TST nesse sentido, né?
É. Então vamos, então vou acompanhar então. Então, unânime.
Vamos agora ao 34 da ordem. 34. 34.